Oi, meu nome é Ariana Menk e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. A gente tá aqui de volta com a Dolores Nishimura, nesse encontro promovido por Drogazil, pra gente falar um pouco mais sobre saúde e bem-estar. No nosso último episódio, a gente falou bastante sobre sono, alimentação, sobre atividade física, bem-estar social. Em alguns momentos, a gente citou alguns hormônios e eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre eles, Dolores.
Tá ótimo. Bom, vamos primeiro entender o que, que são hormônios. Hormônios, elas são moléculas produzidas em glândulas no nosso organismo que elas vão sinalizar para ativar um funcionamento ou inibir o funcionamento de alguma parte do nosso corpo.
Uhum.
Nós temos, diversos hormônios. Os mais conhecidos que a gente fala muito tem a da tireoide, tem a insulina, que vai controlar a glicemia, tem o cortisol, que tá bem em alta agora, tem os hormônios masculinos e femininos, né? Então, a testosterona, estradiol, progesterona. Falamos da vez passada na ocitocina, que é o hormônio que a gente chama do hormônio do amor, que é o hormônio da conexão, que produz bem-estar. Falamos da melatonina, que é um hormônio importante para a gente conseguir adormecer. E os hormônios, eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Eu falo que ele é basicamente como se fosse o maestro de uma orquestra. Uhum. Se ele não está funcionando de uma forma adequada, se ele não está conseguindo conduzir aquela orquestra de uma forma adequada, as coisas não vão funcionar, o som não vai sair de uma forma perfeita.
Sim.
E a mesma coisa no nosso corpo.
Sim.
Né? Então, quando tem uma tireoide que não está funcionando adequadamente, se ela não está produzindo hormônio de uma forma adequada ou produzindo em excesso, ela vai ter uma consequência, ela vai causar sinais e sintomas naquele corpo.
Sim. Usando a analogia do maestro, vai descompassar, né?
Vai descompassar. Vai exatamente descompassar. E aí interferir em todo a cadeia ali que ele comanda.
Sim. E você até, na hora que você falou o cortisol, você falou que tá em alta. O em alta não é bom, hein, gente? Mas o cortisol, eu pelo menos, quando eu faço o exame, eu vou lá olhar o cortisol, eu sempre fico apreensiva e eu falo, o cortisol é um grande vilão. Mas ele, na verdade, tem o seu papel muito importante, né?
Ele tem o seu papel super importante. Então, o que, que acontece conosco ao longo do dia? Então, quando você tá para despertar, né, no ciclo circadiano ali, começando o sol a sair, o que, que vai acontecer? Vai cair melatonina, vai aumentar a cortisol, vai aumentar a adrenalina. Por quê? Justamente para o teu corpo despertar, porque precisa trabalhar, porque precisa fazer as coisas do dia a dia, que precisa sair para comer.
Sim.
Né? E ao longo do dia ele vai caindo, porque justamente preparando o teu corpo para a hora que anoitecer, para aumentar a ocitocina, para aumentar a melatonina e você conseguir adormecer. Então, o cortisol, ele não é, na verdade, nenhum hormônio, ele é vilão ou mocinho. Eles têm seu papel muito bem definido no nosso funcionamento. Então, o cortisol de manhã, você vai dosar, ele tem que estar um pouquinho mais alto mesmo.
Sim.
Óbvio, muito alto pode significar alguma coisa errada, pode significar um problema de adrenal, pode significar um excesso ali de estresse, né? Isso pode acontecer.
Ele está ligado ao nosso estado de alerta.
Ele está ligado ao estado de alerta.
Um estado de estresse é um estado
que você está em alerta constante, né? A pessoa que tem ali um transtorno de ansiedade, tá? Em geral, com cortisol mais alto, justamente porque tá em alerta o tempo todo, porque tá em funcionamento o tempo todo. A pessoa que não dorme direito, em geral, também o cortisol vai estar mais alto. Pessoa que treina muito, né? A gente falou muito de atividade física, mas falando naquele extremo em que a pessoa tem um excesso, né? Porque nem tanto o sol, nem tanto a terra,
sim.
O excesso de treino também pode levar a isso.
Sim, e a gente falou, né, no passado também sobre a ocitocina, e a ocitocina é um hormônio que a gente ouve muito enquanto está gestando. A gente ouve muito no puerpério, a gente entende, eu costumo falar que a chapação de ocitocina é uma das sensações mais legais que eu já senti. Que é um negócio muito louco, assim, o que vem. Só que eu acho que seria legal a gente começar a enxergar a ocitocina para além da maternidade, para além desse momento recém-nascido, porque a ocitocina, ela conecta
todos os seres humanos.
Ela conecta todo mundo, né?
Por que é o hormônio do amor? Não é só porque é o hormônio que faz a mãe se apaixonar pelo bebê. É óbvio que ela tá ali envolvida naquele momento, que é um negócio enlouquecedor, e fica realmente chapada de ocitocina. Mas também é o hormônio que vai acontecer quando você tem um orgasmo, na relação sexual, quando você tem uma troca, quando você abraça a pessoa. Então, esse é um hormônio de conexão social.
Sim. E a ocitocina, é liberar, que fala, libera ocitocina, ou produz ocitocina, no toque, mas é possível. E eu lembro que eu falava isso pro meu marido na época, eu falava, Bruno, não sou só eu que tô produzindo ocitocina aqui. Se você, né, fizer esse contato pele a pele com ele, se aproximar, conversar com ele, é igual. E eu vi um documentário uma vez de um casal de dois homens que tinha adotado uma criança, um bebê, e eles estavam com os índices de ocitocina assim,
lá em cima,
igual de uma mulher que tinha acabado de parir.
A ocitocina, ela não é exclusiva da mulher.
Ela tem no ser humano. E a gente tem esse imaginário, né? É. E além do toque físico, essas conexões, esse olho no olho, essa conexão de verdade, é capaz por si só também de...
De aumentar a ocitocina. Porque é isso, é um hormônio que vai te dar bem-estar, que vai te dar um relaxamento. Então, óbvio, você tá com uma pessoa que te deixa tensa, não vai acontecer isso.
O cortisol,
né?
Vem.
O cortisol que vai estar lá, a ocitocina vai estar lá embaixo. Mas você tá com uma pessoa que você se sente à vontade, que você tá ali presente, que vocês estão... É aquela tua amiga que você tá ali sentada no sofá, as duas conversando, sem nem se tocar. Ali vai estar rolando essa secreção maior de ocitocina.
Sim.
Porque você tá ali numa troca, porque você tá ali relaxada, porque você tá... A troca não necessariamente precisa ser física, né?
Sim. As conexões de amor, elas estão muito além do
toque
físico. E muito além dessa relação de pele mesmo, né? E quando a gente volta lá, porque a gente falou, né, que esse bem-estar social é super importante, de novo, tá tudo junto, né?
Tá tudo interconectado.
Tá tudo conectado.
Nós não somos caixinhas separadas, que são estanques. É tudo muito ligado e faz falta. Quando um tá aqui faltando, o resto tudo fica meio capenga, né?
Sim. E qual é a importância da gente prestar atenção nos nossos níveis de hormônio? Porque a partir de alguma idade... Bom, nós mulheres entramos na menopausa. A minha mãe, no começo da menopausa, ela procurou uma ajuda profissional, né, um médico. E ela fez reposição hormonal como uma ferramenta de qualidade de vida mesmo.
Isso.
Né? Então, existem muitos manejos de hormônios e um deles é nessa fase da menopausa, onde você dá uma equilibrada para que você tenha um bem-estar, uma qualidade de vida melhor. Mas existem também manejos de hormônio que são para outros fins, para fins estéticos, para ficar maior na academia. E qual é o perigo disso? Onde fica delicado mexer com hormônio?
Então, vamos lá. Primeiro que hormônio, foi o que eu te falei, ele não é nem vilão nem mocinho. Tudo depende
da
dose, né? Então, para ser veneno, o remédio é dose. A gente tem que entender qual é a função de você repor um hormônio. É quando tem, ou de você bloquear um hormônio. É quando tem um funcionamento inadequado.
Uhum.
A menopausa não necessariamente é um funcionamento inadequado, é um processo fisiológico da mulher.
É a natureza acontecendo.
Né? É a natureza acontecendo, os ovários, eles vão perdendo seus óvulos, chega num momento ali em que ele para de funcionar, porque esgotou a quantidade de óvulos que tinha ali. Isso é doença? Não é doença, mas isso acarreta em uma mudança de qualidade de vida na mulher que pode gerar uma doença,
Sim.
né? Pode ser tão incômodo, tão ruim, que acaba acarretando numa depressão, ou numa osteoporose, ou um aumento de risco de doenças cardiovasculares.
Uhum.
Então, para essa mulher, se ela não tiver contraindicação, a reposição hormonal, ela é muito bem-vinda. E diferente do que, né, antigamente, se a gente for olhar ali, década de talvez 50, 40, média de vida, expectativa de vida da mulher era em torno de 60 anos, hoje é em torno de 80. Então, como é que uma mulher vai conseguir viver bem, com uma qualidade de vida boa até os 80, sendo que metade da vida dela ela vai ficar sem hormônio e a outra metade com. Então, é uma transição que a gente precisa dessa ajuda profissional para conseguir fazer isso de uma forma mais suave e sem impactar na qualidade de vida.
Sim.
Diferente de quando a gente usa o hormônio para fins estéticos. Hormônio para fins estéticos, normalmente você está dando doses que são suprafisiológicas, ou seja, em excesso, para você conseguir um fim que não é de saúde.
Sim.
Né? Então, a gente tem casos em que você sabe que a pessoa está lá na academia, você fala, você olha para a pessoa e fala, então, isso aqui não é
conseguido. Não é só leg press.
Não é só leg press. Então, tem toda uma questão ali que tem aumento de risco cardiovascular, aumenta o risco de derrame.
Afeta até a fertilidade na mulher?
Afeta a fertilidade, porque, obviamente, se a mulher, né, para a mulher ficar lá mais forte, ela vai usar, geralmente, testosterona ou algum análogo disso. Então, vai afetar a fertilidade da mulher. Afeta a fertilidade do homem também, porque se ele está usando testosterona exógena, né, de fora do corpo dele, o corpo dele para de produzir, então vai afetar também a qualidade do espermatozoide. Então, a gente tem todo um impacto na saúde que vai cobrar seu preço. Né? Não é só, ah, eu vou ficar bonito, talvez a curto prazo fique, a longo prazo, talvez...
Essa conta tem um preço
problema.
A ser pago, né? E hoje em dia, eu acho que aí vale muito a gente frisar a importância de buscar profissionais sérios. Primeiro, de não fazer
automedicação,
autoindicação, ouvir o personal trainer da academia.
Isso é muito comum.
O amigão da academia que fala que tomou um negócio e ficou grandão. Porque é a nossa saúde, eu acho que é a coisa mais importante, né? O nosso maior bem é o nosso corpo.
É o nosso corpo, né? E aí fica uma coisa que é completamente contraditória, né? Você tá indo pra academia, teoricamente, pra saúde. E você tá usando um negócio ali que não vai te causar saúde. Pelo contrário, ele vai te colocar em risco de saúde. Então, nós temos que ser coerentes.
Sim.
E temos que entender que a estética não pode ser o fim.
Sim. E ela não justifica tudo, né?
Não justifica.
Então, eu acho também que não estamos aqui para demonizar essa preocupação com a estética, né? Eu acho que todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir bonito, mas precisa ter lugar, tem que ter as coisas têm que estar nos seus devidos lugares, né?
Tem que ter sua temperança ali, né? Não é só estética. Você tem... Tudo bem, se a pessoa está querendo se sentir bem, eu não vejo problema nenhum, quer ir para academia, vai... Mas faça de acordo com uma orientação de um profissional adequado. O personal, a nutricionista, o médico do esporte, todos eles podem te orientar de uma forma que você consiga o teu objetivo, ou também, né, reduzir a tua expectativa em relação a esse objetivo.
Vamos deixar mais humana.
Exato. E não causar nenhum problema para a tua saúde.
Sim. E, Dolores, tem algum sinal físico que a gente possa estar atento? De que talvez a gente precise buscar, investigar como estão nossos hormônios, existe alguma coisa que a gente, opa, pera, isso aqui talvez seja uma questão hormonal, vou investigar.
Para as mulheres isso é muito fácil, né, geralmente quando tem qualquer alteração, desde tireoide, produção de prolactina, alteração de estrogênio, a primeira coisa que vai alterar é o ciclo menstrual. Isso é bem fácil de a gente perceber. E para a mulher também, nós temos essa rotina, né? De fazer um controle anual, de se preocupar mais com a saúde.
Muito mais.
Com um homem, teoricamente, ele deveria também, né, procurar o profissional para fazer um controle de rotina, de pelo menos dosar ali, ver como é que está a tireoide, como é que está, né, toda a parte diabetes, insulina, mas uma das coisas que a gente pode prestar atenção é, tá ganhando muito peso? Tá perdendo muito peso?
Sem muita explicação,
Sem muita explicação. Você começou a ver alteração no teu sono, começou a ver que tá alterando a qualidade da pele, caindo muito cabelo, as unhas estão mais quebradiças. Então, tudo isso significa um funcionamento ali que não tá dando conta.
Sim.
né?
É, e agora, isso tudo é muito... Porque tem isso, né? Fases em que a unha tá mais se esfarelando, o cabelo cai em pencas. Bom, no pós-parto...
No pós-parto, isso é...
E é 100% hormonal. E esperado, e explicado, né? Mas a gente já tá meio preparado. Você prepara a gente, vai cair. Eu lembro, a minha dermatologista falava, não se apega muito a esse cabelo, que ele vai
cair,
embora.
É isso aí.
É, mas eu queria, só pra gente encerrar, eu queria... Não sei, você é uma ginecologista obstetra, então o seu foco de atuação são as mulheres.
Uhum.
É, mas você tem um palpite de por que, que o homem tem mais dificuldade em cuidar da saúde, clinicamente falando, de buscar esse acompanhamento? Existe um tabu, eu acho, um pouco do cuidado masculino com a saúde. Você consegue identificar alguma razão para isso?
Bom, primeira coisa que, pra gente, desde quando você tem lá a tua primeira menstruação, a primeira coisa que fala, a menina menstruou, tem que ir pro ginecologista.
Sim.
E aí acaba, né, criando essa rotina, a mãe falando, não, todo ano tem que ir no ginecologista, depois tem aquela questão do Papa Nicolau, que tem que colher todo ano. E pro homem, eu acho que em nenhum momento se coloca essa visão de autocuidado.
Sim.
E nenhum marco, né? Ah, o menino teve estirão de crescimento, então vamos lá levar no, sei lá, qualquer, no ebiatra, né? Que é o médico do adolescente, e depois acompanhar com o clínico geral para ver como que tá. Não tem essa rotina.
Sim.
É,
cultural.
É um pouco isso, cultural, um pouco de você olhar com o autocuidado como não sendo algo masculino.
Sim.
Né?
A gente tá falando muito mais sobre autocuidado do que o homem, né?
Muito
é
mais.
Todos.
Muito mais, né? Então, tem toda a questão pro homem de excesso de burnout. A gente sabe que o homem também tem burnout, mas procura menos. O homem também tem depressão, mas procura menos ajuda. Os homens, eles têm um risco cardiovascular maior do que as mulheres, mas não procuram ajuda, não procuram um acompanhamento desde o início.
E eu acho que é isso, né? O homem também é vítima do machismo.
Homem também é vítima do machismo.
É esse estigma de que é fraqueza a saúde, né? Uma questão mental, uma doença como, né, ansiedade, como depressão. É, o homem não é autorizado, porque, né, socialmente a gente espera aquela fortaleza, aquele cara que é o provedor, o fortão. E ele não se sente autorizado mesmo a procurar ajuda. Eu acho que passa também um pouco por aí. Eu acho que é muito fatorial essa ausência.
O patriarcado não é bom para ninguém.
Não.
Nem para as mulheres, nem para os homens.
Bom, Dolores, obrigada. Gente, por favor, busquem ajuda, médicos de confiança, profissionais de saúde de confiança, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho e é importante esse olhar qualificado e preparado para cuidar da nossa saúde também. Eu vejo você no próximo episódio.
Até mais.
Tchau.